Sejam bem-vindos a mais um Dropando, este podcast de drops diários de informações simples, rápidas e possivelmente inúteis. Tiradas da minha mente, e aqui quem fala é o Lucas Comics. Como vocês já bem estão acostumados a esta entrada, eu estou um pouco cansado de ter que repetir sempre as mesmas palavras, mas parece que isso gera um certo conforto a quem escuta. Porém, estou pensando, será que mudo? Será que não mudo? Já são aí mais de 4 meses, 5 meses falando isso. Pois é, exatamente. Dropando em breve fará 5 meses de existência com programas diários. Olha que beleza! E novamente estamos aqui hoje, dia 28 de abril de 2021, quarta-feira, dia de chatice, quarta-feira, mas é meu dia de folga, então não posso reclamar. Estamos aí hoje com um assunto que foi recomendado, creiam vocês ou não, ontem. Ontem eu recebi a dica para falar sobre serviços de streaming. E olha que interessante, era para eu ter falado sobre esse assunto há muito tempo, porque faz todo sentido a gente falar sobre essa temática em tempos de pandemia, onde praticamente o único entretenimento que a gente tem são exatamente os serviços de streaming. E caso você não saiba, serviços de streaming não são apenas Amazon Prime, Netflix, Disney Plus, HBO Go, YouTube. Não, tem muito mais coisa que é streamada na nossa cara e a gente nem sabe que se trata de streaming. E vamos falar um pouquinho sobre isso no Dropando de hoje. Para uma breve explicação do que é streaming, é simples assim. Você usa a internet e tudo que você acessa na internet precisa ser baixado, precisa ser feito um download. Só que quando a gente olha as coisas na tela e não clica em um botão fazer download, essas coisas estão sendo streamadas, porque ela fica ali guardada em uma memória cachê. Quando você não está usando mais aquilo, ela é eliminada. Isso é streaming, em uma explicação muito, muito básica e pueril. Mas a internet lá no passado não funcionava assim. Você literalmente tinha que baixar as coisas para poder visualizá-las em tela. Por exemplo, o uso de e-mail, que é uma das coisas mais antigas para os usuários comuns de internet. Tudo que você fosse acessar tinha que ser baixado. Quando recebia um e-mail, você baixava aquele arquivo de texto para lê-lo no computador e aí podia ler offline, não precisava estar online para fazer aquilo. Essa era uma forma, inclusive, que muitos usavam para economizar. Ele baixava um conteúdo rapidamente, desligava a internet e aí ele não precisava ficar gastando aqueles minutos ali em que estavam sendo cobrados, porque era dessa forma que a internet funcionava nos anos 90. Mas o streaming, da forma como a gente conhece hoje, talvez tenha começado ali no final dos anos 90, quando algumas transmissões, seja de rádio ou até de vídeo, começaram a acontecer. Aqui no Brasil, se eu não me engano, foi em 1998 que aconteceu a primeira transmissão de vídeo, o que é terrível. Se você for buscar essa transmissão, era praticamente um quadro por segundo. A gente está acostumado aos filmes, por exemplo, de cinema, em que são cerca de 26 quadros por segundo. No caso daquela transmissão, era um quadro por segundo, era uma coisa horrorosa. Imagina como que várias fotos passando, e era isso que eles conseguiam transmitir com a internet, que era inferior ao que a gente conhece como internet escada, sabe, 52 kbps por segundo. É exatamente isso que eles tinham ali a oferecer, mas foi um start. Como curiosidade, inclusive, quem fez essa transmissão, acho que foi o cantor Gilberto Gil com a sua banda tocando uma música lá. Isso foi transmitido ao vivo e historicamente, oficialmente, é conhecida como a primeira transmissão de vídeo por internet aqui no Brasil. Alguns programas de computador do Windows, por exemplo, começaram a oferecer suporte a esse tipo de transmissão, embora ninguém usasse, o suporte estava ali. Por exemplo, o querido estimado Windows Media Player, que era o programa básico para escutar música que todo mundo usava, era esse e aquele WinTMP. Mas enfim, baixávamos nossa musiquinha lá no Kazaa, no LimeWire, não me lembro como é que pronunciava, e escutava ali no Windows Media Player. Mas existia um tipo de transmissão via internet que você poderia procurar como que por rádios online. Eu acho que só existia coisa gringa, e uma vez eu tive acesso a isso. E eu me lembro que, como a internet era muito lenta, eu escutava ali 1-2 segundos do que estava sendo transmitido, e aí ficava uma mensagem no canto inferior direito do programa, ali da janela, dizendo que estava armazenando em buffer. Esse armazenar em buffer é quando o arquivo está sendo baixado, ele vai ficar armazenado por um tempo enquanto ele é transmitido na sua tela, enquanto outro download está ocorrendo em background para ser exibido logo na sequência. Isso hoje é muito orgânico e rápido, a gente nem precisa imaginar que está sendo armazenado em buffer qualquer coisa, mas o streaming funciona basicamente assim. Até quando você abre uma página de texto de um site de notícias, ela funciona dessa forma também. E aí eu gastei mais de 5 minutos explicando isso, porque hoje, basicamente, tudo que nós fazemos na internet é streaming. Mas aí nós vamos para a questão linguística. Hoje, quando a gente fala em serviços de streaming, algo vem à nossa mente. Alguns exemplos vão surgir na nossa mente, como, por exemplo, Spotify, o principal serviço de streaming de música aqui no Brasil. O YouTube, como principal serviço de streaming de vídeo para a grande massa. O Netflix, como o principal serviço de streaming de filmes e séries. Aí temos Amazon Prime, Disney Plus, HBO Go e tantos outros que oferecem serviços exclusivos ao estilo Netflix, porque agora meio que a Netflix se tornou o grande modelo de negócio que todo mundo tenta seguir, querendo produzir cada vez mais conteúdo exclusivo para que as pessoas paguem aquilo com tranquilidade. Não, eu vou pagar porque eu só vou ter esse serviço aqui nesta plataforma. Então, o que é feito pela Netflix nunca vai ser de mais ninguém, vai ser só deles. E aí faz todo sentido eu pagar por aquilo ali. É claro que a gente sabe que na prática muita coisa pode acontecer. Eu já vi várias coisas, por exemplo, que deveriam ser do Amazon Prime e a Netflix acabou arrematando, comprando. E o Amazon Prime agora está fazendo isso também, coisas que a Netflix abandonou. O Amazon foi lá e arrematou, pegou para eles. Então, esse ping-pong é interessante também e tem acontecido bastante entre os serviços de streaming de filmes, séries e coisas do tipo. Mas a gente pode fazer um dropando só sobre esses assuntos, porque eu acho que dá bastante o que falar. Mas falando de pandemia, nada poderia ser mais importante do que essas plataformas, tanto de música quanto de vídeo, especialmente coisas voltadas a entretenimento e educação. Educação, inclusive, é uma das coisas mais incríveis que aconteceram durante a pandemia. A gente descobriu uma nova forma de se educar, de aprender. Muitas pessoas que não acreditavam muito nos aprendizados digitais, cursos online, lives e coisas do tipo, hoje são consumidores ávidos, ou pelo menos já aceitam muito bem esse tipo de conteúdo de aprendizado. E é meio que o que a gente tem, é meio que o que a gente pode ter acesso, mas provavelmente essa vai ser a forma básica de conhecer, aprender, se instruir daqui para frente. Ter que ir a uma escola já não faz mais muito sentido. E o papel dos serviços de streaming nisso é exatamente tornar isto possível, porque não era possível até alguns anos atrás você fazer uma live ensinando coisas e respondendo às pessoas ao vivo, dando suporte às pessoas e às dúvidas delas, tudo isso em tempo real. A TV, por exemplo, já oferece modos de você aprender coisas assistindo a um vídeo, mas não existia nenhum tipo de troca entre aluno e professor, mas a internet e os serviços de streaming tornaram isso possível. Porém, uma grande participação nesse processo é certamente os serviços de streaming de entretenimento. Se eles não tivessem acontecido cerca de 10 anos atrás, quando a Netflix começou a querer oferecer um conteúdo mais personalizado para as pessoas, a gente com certeza não teria acelerado esse processo de fazer tantas coisas por streaming. Hoje, a gente tem tudo ao nosso dispor via streaming. Por exemplo, o Zoom, que você usa aí para conversar com seus amigos, ou o vídeo, chamada de vídeo no WhatsApp, no Telegram, todos esses são streamings. E isso, com certeza, é a forma básica da gente se comunicar, aprender e se entreter durante esse período tão complicado que a gente está vivendo. Qual a minha opinião e o meu parecer a respeito disso? O que eu acho é que, com certeza, a tecnologia precisou avançar muito fazendo uso de coisas que antes eram consideradas besteirinha. 10 anos atrás, o YouTube era besteirinha. 2 ou 3 anos depois, algumas pessoas estavam ganhando muito dinheiro com o YouTube. Então, beleza, vamos investir nesse tipo de coisa. E aí veio a Netflix pro Brasil. Cresceu, explodiu, tornou o imaginário das pessoas a respeito de serviços de streaming mais soft. As pessoas começaram a aceitar melhor esse tipo de coisa. E aí a gente começou também a aprender muito com a internet. Uma coisa que já existe no YouTube, meio que desde o início, são os videotutoriais. Mas eles não eram populares. Meio que o YouTube até 2010 eram só coisas virais e vídeos que aconteciam aleatoriamente e chamavam atenção. Depois, passaram a haver canais, onde as pessoas produziam conteúdo e postavam semanalmente, diariamente, enfim, como televisão mesmo. Mas ninguém enxergava aquilo ali com um crescimento tão grande a ponto de se sobrepor à TV tradicional. Só que aí a gente teve a oportunidade de expandir isso não apenas para entretenimento, porque os videotutoriais estavam ali o tempo todo e agora eles estavam sendo mais visualizados. As pessoas começaram a se acostumar a procurar vídeo no YouTube para aprender qualquer coisa que ela quisesse fazer em casa, desde como instalar um programa pirata até como decorar um vaso de plantas. Tudo isso você podia encontrar no YouTube ali por idos de 2010, 2011. Isso se popularizou tanto e com certeza esse processo de popularização foi uma das coisas que possibilitou as pessoas aceitarem mais o aprendizado via internet, via streaming, como lives e vídeos no YouTube. Agora, esse é meio que o aprendizado básico. A gente não vai mais à escola física aprender com um professor físico, mas a gente tem que considerar a possibilidade primária de fazer isso via lives ou vídeos gravados. Sério, pessoal, eu não fiz nenhuma pauta para falar sobre nada disso. Eu queria mesmo falar sobre Netflix, Prime, HBO Go, Disney Plus e essas coisas. Mas eu acho que eu vou voltar na semana que vem, então, para falar sobre estes serviços. Eu posso focar primeiro nos serviços de streaming de filmes e séries, comentar um pouquinho a respeito de cada um deles. O que vocês acham? Deixem aí seu feedback e eu retorno com a segunda parte deste Dropando na semana que vem. Muito obrigado por tudo e até amanhã.